Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, 8 horas e 15 minutos de uma segunda-feira, dia 24 de julho, só para vocês terem uma noção como a gente se adiantou nesta semana. Estamos gravando uma segunda-feira, dia 24. O programa vai ser lançado na sexta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição, no caso, a 88ª edição do Puta Nosso merda, de História.
Infinito ao dobro. É, e só podia ser um tema especial, só podia
é
ser um tema
verdade,
especial.
Número
Ai,
perigoso, enfim.
que dia cor-de-rosa, que dia cor-de-rosa na minha vida.
Chegamos com KTO.com, sejam todos bem-vindos a KTO, se você não está por ali, está rolando agora, neste exato momento. Só para você ter uma ideia de quanto é verdade que a gente está falando, está rolando agora o Jogo do Brasil.
Nesse instante, já está 2-0 para o Panamá. Panamá é o canal, cara.
Deixa eu até ver quanto é que tá
Panamá é o canal, não foi uma
esse
boa?
jogo. KTO.com para
Panamá
você
é o
se divertir
canal.
na Copa do Mundo Feminina, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Libertadores América. Cadê a porra que não liga aqui, cara? Também com a gente há um livro. Quem é um livro? Há um livro foi que organizou a livraria nosnahistoria.com.br, livrariaNosnahistoria.com.br. É um pedido da audiência, né? Pô, os livros que você cita em todos os episódios. Bom, a galera da, nós, da Um Livro foi lá e buscou todos os livros citados e colocou para você comprar. É só chegar e comprar. Faça assim, chega ali em livrariaNosnahistoria.com.br que você vai achar livros. A grande sacada da galera da Um Livro é que eles renascem livros. Livros que já estavam fora de catálogo, eles vão lá e renascem o livro. Simples assim. Então, sejam bem-vindos a uma das maneiras mais legais de comprar livro aqui, linkado
E
ao
parar de
Nossa
ouvir
História.
podcast, né? Daí você compra o livro, vai ler e não fica ouvindo podcast.
É uma das
É isso
dicas, né?
aí.
É uma das dicas. Bom dia, vocês dois, como vocês estão?
Bom
Ah, eu tô
dia. Muito feliz, porque o meu domingo foi todo cor-de-rosa. Eu, minha mulher e minha enteada vestimos rosa e fomos ver Barbie, depois de ter suportado aquela coisa horrível do Oppenheimer no sábado, tendo que refletir, pensar, ficar sombrio por causa da maldita bomba atômica. Fomos viajar no mundo pink de rosa. Fiquei de Barbie. Fiquei meio chateado só porque botaram indagações filosóficas e dúvidas e dívidas. Dívidas não, é melhor falar não, dívidas não, na Barbie.
É
E
verdade.
aí? E ela também
Verdade.
tem uma bomba, né? Uma bomba de glitter, né? Porque ela é completamente rosa, não só na tela, mas também nas pessoas que vão. Eu fui sozinho ver ontem uma sessão e eu era o único homem que não era, que não, o único ser humano que não estava de rosa na minha fileira e num raio de pessoas sentado ao meu redor. Eu estava todo de preto, de moletom preto, calça preta, discreto, só que estava todo mundo de rosa, mulheres, homens de rosa, idosos de rosa, crianças de rosa, estava todo mundo de rosa numa grande celebração, parecia um culto a
Não,
Barbie.
mas parecia não, era um culto.
Eu estava conversando com o Tiziano Osório, né, que trabalha na Zero Hora. Ele escreve quase todas
Putz.
as
As horas, quase todas as horas.
quase todas as como é que se fala? As resenhas, né, de
Críticas.
cinema, né? E ele bate um papo com a gente semanalmente no Timeline, e aí na semana ele foi duas vezes, na semana que passou, para falar de Oppenheimer e Barbie. E aí depois a gente saiu, ele falou assim: "Pois é, esse, claro que é uma ação de marketing, enfim, né, mas assim, por que que toca tanto as gurias?" A gente tava conversando assim, cara, porque é uma coisa muito simples, né? A galera teve a Barbie, né? É um brinquedo que tocou mesmo, profundamente, a galera, né? Então, tipo assim, tem um monte de mulher indo no cinema, quem já teve Barbie, quem vai comprar Barbie pra filha, pra neta, pra sobrinha, pra afilhada, quem nunca teve Barbie, mas assim, a Barbie realmente tocou corações de milhões. É, eu posso
Inclusive
citar
desse que
de
vos fala, é quem mais tem lugar.
centenas de milhões, né? O máximo que eu fazia com a Barbie era tirar a roupa dela, a do Ken, quando eu era criança, né, das minhas irmãs, e fazer elas em posição sexual. Era o máximo que eu fazia.
Clássico.
Máximo.
Eu tenho muito mais lugar de fala do que tu, então, porque eu passei a minha infância brincando de Barbie, quando não só os ricos tinham Barbie no Brasil. Eu quero deixar claro, primeiramente, que eu faço um podcast com duas pessoas de classe média, talvez o Arthur até de classe média baixa. Eu suponho que esse podcast seja ouvido, inclusive, por pessoas de classe média, algumas de classe média baixa, e eu quero dizer que eu sempre fiz parte da alta elite, da classe altíssima. E aí a minha namorada, não, cara, falando sério, agora eu juro pelo Bob Dylan e pelo Grêmio que é tudo verdade que eu vou contar. Juro, juro, tô aqui, a mão, essa aí, a mão direita, que no meu caso, como eu sou canhoto, é a esquerda levantada. Vocês estão vendo que eu tô jurando. Eu comecei a namorar com 3 anos de idade. Juro, juro, juro por Deus. Inclusive, casei com a minha namorada quando
Quem
ela
teu
tinha
tio?
17. Não, comecei a namorar uma menina que tinha nascido no mesmo quarto, no mesmo hospital, com o mesmo médico que eu. O meu pai tinha sido
Tua
namorado da
irmã?
mãe. Minha irmã. Era minha irmã espiritualmente mesmo. E o pai dessa menina era ricaço. Morreu esse ano com 92 anos. Era ricaço e era presidente de uma multinacional no Brasil. Eu não vou dizer qual. E aí, com sede no Rio Grande do Sul. Mas a gente morava em São Paulo, justamente porque todas as operações. O meu pai era vice-presidente da tal Sinteco, sabe? Aquela porra que passa no chão. E esse cara era vice-presidente na época de uma puta indústria de autopeças. E ele ia para os Estados Unidos, o meu pai ia para a Suécia, porque não sei se vocês sabem que a Sinteco é na Suécia, né? A sede mundial, é um produto sueco. Só que na Suécia não tinha nada para ele nos trazer, a não ser gelo, talvez. E o pai da mina ia para os Estados Unidos e trouxe uma Barbie. A Barbie, você sabe, é de março de 1959. Eu sou de maio de 58, essa minha namorada é de setembro de 58, e em 1963 ela ganhou uma Barbie, um cinco de presente de aniversário de 5 anos. E a Barbie virou a nossa filha, a nossa filha. E aí o irmão dela, filha da puta, mais velho, que é de 1956, ia no mesmo colégio da gente e espalhou para o colégio inteiro que Eduardo brincava de boneca. E aí eu fui destruído, arrasado, por isso que eu sou uma pessoa complexada, problemática até hoje, mas eu me vinguei eu matei um por um dos meus colegas de aula. Se vocês verem as pessoas do primeiro ano A, do Colégio Rio Branco em São Paulo, todas, nenhuma chegou aos 40 anos. E aí eu brincava de boneca com ela, e aí ele brinca de boneca. E eu disse, sou o pai. Mas de pouco adiantou. É isso que eu queria contar.
E o mais incrível, tá, claro que não sei
E
se
é
tá
verdade.
a
E não
boneca
tinha
mais.
Barbie. Ninguém tinha Barbie. Não, desculpa, só para encerrar,
Era a
desculpa.
Suzy.
Os pobres tinham a Suzy. E aí que recém estava chegando. Então a Barbie tinha um impacto. Não, agora vai começar o episódio, falando sério. A Barbie tinha um impacto nas mentes e nos corações, porque ela era uma loira americana. Era essa a história. Era uma loira e era americana. E tinha uns peitão. E tinha aqueles pés daquele jeito. E tinha toda uma conotação que, se não era sexual, porque eu tinha 5 ou 6 anos de idade, evidentemente era libidinosa. Tanto é que eu desenvolvi essa relação com essa minha namorada, porque ela poderia gerar uma Barbie, ou seja, se ela, para gerar uma Barbie, eu teria que tê-la fecundado, né? Então tinha um quesito sensual e sexual e imaginário ligado ao corpo e à libido e ao sexo, que era gigante. E aí, só para encerrar, juro que vocês falam, vocês sabem qual é a origem da Barbie, né? É uma boneca alemã chamada Lili Bute, que era uma boneca, quase uma boneca inflável, usada pelos alemães logo no pós-guerra como símbolo sexual por adultos. Um adulto que queria comer uma mulher na Alemanha comprava a Lili Bild e dava a bonequinha para ela. A Lili Bild nasceu de um quadrinho erótico que o jornal Bild publicava. Erótico não, mas assim, semi-erótico, né? Porque um jornal alemão de grande circulação não ia publicar uma coisa assim descaradamente erótica, mas tinha toda uma relação sensual, né? E a personagem se chamava Lili Bild, Lili, né? E do jornal Bild. E aí fizeram a boneca Lili Bild, que é a primeira boneca realmente assim com feições de produção de massa, quer dizer, com feições de uma beleza feminina, com peito e com bunda. E a Ruth Handel, essa aí, que é uma mulher horrorosa, né? Espero que isso fique claro ao longo do nosso podcast, que ela era uma mulher horrorosa, medonha, a criadora da Barbie,
No filme
comprou
ela é
essa
um
boneca.
amor. Quer
No
chorar.
filme ela é um amor e ela é um monstro, né? E aí comprou a boneca na Alemanha, trouxe a boneca para os Estados Unidos. O marido dela fazia móveis de plástico, né? Que já é uma coisa de vanguarda. E inclusive tem vários sites, e inclusive nesse artigo maravilhoso, Potter, que tu mandou, da super interessante, a história das bonecas, diz que ela foi criada pelo marido da Nina, né? Cara, tá ali nesse artigo que tu mandou, revista super interessante, a história das bonecas, um artigo maravilhoso, contando que as bonecas acompanham a humanidade desde a pré-história, que sempre tiveram uma conotação também esotérica, religiosa, transcendente, além de lúdica, não eram apenas brinquedos, mas algumas eram apenas brinquedos, o que deixa a história ainda mais louca. Nem todas eram só brinquedos, né? As que eram pura e simplesmente diversão são maravilhosas também, né? Mas, em geral, elas tinham um poder assim, meio fetichista, né? Meio uma coisa assim, anímica, voodoo, né? Um objeto que significa. E aí, essa boneca alemã veio para os Estados Unidos, o artigo diz que o homem criou, e eles eram dois casais, né? Que se uniram, criaram a Mattel. E agora vocês começam a falar, porque depois da Barbie o resto é história, né, cara?
Tem uma história, bom, oficialmente, como é que se fala? Indiana Jonesmente falando, a boneca começou em 2000 a.C., no Egito, e ela era enterrada junto com as pessoas que morriam, né?
Exatamente.
A qualidade da boneca estava linkada à qualidade do enterro. O enterro era um ato absolutamente mágico. As pessoas ficavam preparando, né, o seu túmulo anos e anos depois. A morte da Cleópatra, por exemplo, uma história maravilhosa, né? De uma cobra que a pica dentro do mausoléu que ela tinha criado. É. Né? Ela consegue ainda arrastar o Antônio, né? Ela consegue ainda arrastar o Marco Antônio para dentro. Tem um erro de comunicação, porque ele acha que ela já está morta, e aí ela aparece, aí ele tenta se matar, e aí, enfim. Eu não sei se ele tenta se matar ou não.
Sim,
ou ele se ele... deixa. Não, ele se Sim. deixa, né? Não, ele se deixa.
Não, ele está enlouquecido, mata. Derrotado, né? Eles estão dentro do mausoléu, derrotados. Estão
destruindo a Alexandria, mas eu não lembro se ele tenta se matar ou se ele é atingido.
Ele acha que ela está morta.
Ele acha que ela está morta e se mata. Não, ela vê ele morto e se mata depois.
Não, ela consegue arrastá-lo para dentro do mausoléu dela. Já morto ainda. Ele morre lá dentro.
Mas ele recebe a informação de que ela está morta.
Sim.
Sim. E aí ela dá tempo dela trazê-la para o
mausoléu. Ele já está com ela há dias em Alexandria.
Sim,
ele tá com ela há bastante tempo lá, trancado com ela lá, as tropas do...
Cercados, sitiados.
Né? As tropas do Antônio, do Otaviano, né? Augusto chegando, Otávio Augusto chegando, até que eles, sem ter para onde ir, fadados ao fracasso, à morte e tal, e ela se suicida, ele pensa que ela já morreu, ele se mata, só que ela se mata um pouco depois.
Mas eles estavam com as Barbie deles? Que é o seguinte, tá? Vamos lá. Pelo que eu recentemente li, é o seguinte. Ele se entrega facilmente, é atingido, é ferido e vai morrer. Certo? Aí chega a notícia de que ele está morrendo. A Cleópatra fica sabendo disso e manda buscá-lo e coloca no mausoléu dela que ninguém sabia qual é. Porque ela não queria se entregar para Roma, porque Roma levaria para Roma. Sim. E ela não queria passar vergonha de fazer aquele passeio da morte lá em Roma, blá, blá, blá. Então ela se esconde, ninguém sabe onde ela está. Quando ela chama o Marco Antônio, os romanos descobrem e invadem o espaço. E aí ela já morreu, o Marco Antônio, nos braços dela, blá, blá, blá. E ela fica ali sendo cuidada para não se matar. Só que ela tinha descoberto que tinha uma cobra lá, venenosa, pequenininha, que quando picada, ela conseguiria morrer sem o rosto dela se desfazer. Ela queria morrer bonita. Que nem a Barbie, exatamente, que nem a Barbie. E aí, como tem guardas romanos cuidando dela todo tempo para não se matar, para levarem para Roma, ela consegue com uma cobra fazer isso. A cobra a pica, ela morre com o rosto lindo, maravilhoso da Cleópatra. Ela é a sétima, né? Acho que é a sétima, oitava, né? São várias, né? Acho que ela é a sétima, né? Essa do Marco Antônio é a sétima, enfim. Mas, enfim...
É a primeira. Essa é a sétima, mas é a primeira. E única.
Aí eu não sei se lá tem as bonequinhas que eram uma imagem semelhante de quem estava morrendo, enfim, né? Se acha com trabalho arqueológico, se acham essas bonecas hoje em dia. Então, isso tem noção. Mas aquele tempo estava linkado à morte, estava linkado aí a uma homenagem. Aliás...
É, mas muito antes, né, da Cleópatra, isso, né? Isso muito antes da Cleópatra.
Claro,
né?
Voltemos à Barbie.
Lembrando aquela coisa da Cleópatra, né? A Cleópatra está mais perto no tempo da gente do que da época que as pirâmides foram construídas no Egito, né?
Como
então, a Cleópatra é muito mais nova
mas
do que
esse,
isso, né?
Sim, mas esse
Mas a criação
não é
dos bonecas,
Cleópatra,
mas mais para voltar um pouquinho antes disso, a criação das bonecas ou bonecos para irem para a morte
Junto.
salvaram escravos. né? Porque alguns escravos, eles eram colocados vivos ao lado do chefe deles, chefe, do dono, que tinha morrido. Então eles enterravam escravos vivos para cuidarem da alma. Olha que loucura, cara. Sim. E aí os bonecos livraram...
Tem uma coisa interessante aí, que é observável em várias culturas, né? Que é essa coisa de tu ter uma passagem pro além quando tu morre, né? Os gregos, eles colocavam durante algum tempo uma moeda no olho, que era pro Caronte, que era o barqueiro do rio Styx, poder ser pago e atravessar a tua alma pro lado de lá.
Olho ou boca, né?
Se não, no olho, olho.
No,
e se não
olho.
Tivesse a moeda...
No olho oficialmente, se o Tron pudesse botar no olho com medo de que algum ladrão roubasse, eles escondiam em qualquer outro lugar, enfiavam até no rabo do cara.
Eu ouvi o professor Moreno falando que o filme agora, recente, criou essa imagem de que fosse no olho. Mas eles botavam muito mais a boca exatamente para não esconder e para não perder a moeda.
É, para esconder, para não perder, né? Fosse depender do ritual. Mas o que eu quero chegar com isso é que depois que a humanidade, ao ponto que a humanidade começou a se entender, né? Começou a... aí é uma evolução filosófica, mas quando o ser começou a se entender como se, né, como existente, né, como existir, tu começa a colocar o ser humano para fazer essas coisas aí. Tipo, tem uma relação de poder estabelecida, então, porra, tem que atravessar pro Rio da Morte, manda um escravo, cara, é um ser humano vivo. Transferência de responsabilidade, transferência de poder. Só que com o tempo onde isso vai se desenvolvendo também, tu já não precisa do ser humano, porque tu faz essa transferência para um boneco. É uma evolução óbvia, né, dentro da capacidade cognitiva humana de se representar. Tu não precisa mais te representar por um igual, tu faz isso através de uma figura, né? E isso vai evoluindo ao longo do tempo. E aí começa a aparecer essas figuras no Egito. A mesma coisa aparece no... da mesma maneira acontece no Oriente, por exemplo. No Japão acontece a mesma coisa. Os caras começam a confeccionar boneca para representar antepassados, né? Para poder fazer a representação humana dessas pessoas.
Mas ninguém foi capaz de contar essa história em 2 minutos menos que nem o filme Barbie, que teve a ideia única e exclusiva de que magnífica. Toda a evolução se dá a partir da música do Richard Strauss, Also Sprats. Não, para quem não viu o filme ainda, é spoiler isso ou não é spoiler? Não sei porque.
Não, exemplo, eu acho que dá para dizer que tem essa. Música, acho que dá para dizer que tem essa referência aí.
Porque
é uma referência se é um filme, né? Não é uma música, né?
Lógico. A cena inicial de Barbie repete 2001, Odisseia no Espaço, inclusive deu problemas legais, não, sabe, né? Que eles pediram autorização dizendo que era uma homenagem / paródia. E os detentores da obra do Stanley Kubrick disseram: se quiser usar, vai ter que pagar. E custou um dinheirão, eles pagaram um dinheirão. Porque antes, tem uma coisinha que eu queria falar antes. Os direitos do filme antes pertenciam ao Universal. A Universal deixou caducar o projeto e a Sony comprou o projeto, tudo da Mattel. Quando a Sony ainda não tinha caducado o projeto, mas estava ficando claro que não ia conseguir fazer, a Mattel fez uma triangulação Mattel-Sony-Warner. O filme é da Warner. Esse filme que a gente viu, que está aí, é da Warner. Que antes pertenceu ao Universal, passou pela Sony e chegou na Warner. Tu imagina o tamanho do business, o tamanho da coisa. Não é refugo. Não conseguiram fazer. Não conseguiram fazer. Por causa, inclusive, das imposições da Mattel ao roteiro e tal. E nesse é incrível, né? Porque eles têm uma hora que eles detonam a Mattel, né, cara? E a própria
isso é uma coisa da pós-modernidade, né, cara? Exato, é uma coisa do discurso pós-moderno.
Isso é
interessante para mim que isso tenha acontecido num filme desse tamanho, porque para mim isso é uma verdade que demorou bastante tempo para ser assumida pelas marcas, que é essa coisa do tipo, eu faço merda. É aquela mesma coisa assim, quando tu ganha um apelido na escola, se tu fica puto com o apelido pega. Se tu dá risada do apelido e aceita, as pessoas esquecem que tu tem um apelido e esquecem que tu é um otário, entendeu? Então me surpreende que as marcas tenham demorado tanto tempo para se dar conta disso.
Exato. E não, inclusive fala, inclusive, dos problemas que eles chamam de problemas fiscais. Não é problemas fiscais, a mina era uma sonegadora
total,
contumaz, das maiores sonegadoras da história dos Estados Unidos. E ela aparece ali mencionando o próprio câncer, né? Porque, inclusive, não sei se vocês sabem, porque ela meio que abandonou uma época a Barbie, a coisa, porque ela teve que tirar os dois seios por câncer de mama e concluiu que as próteses eram de terceira categoria nos Estados Unidos. E ela entrou no mercado de próteses e foi ela que modificou toda a Ruth Handel, assim, não sei como é que pronuncia, a criadora da Barbie. Ela mudou todo o mercado de prótese mamária. Porque como eles tinham essa coisa de injeção de plástico e tal, papapá, e os caras disseram, ó, tu tá abandonando a Barbie, e ela tava mesmo. E aí tem aquele caso, você sabe do caso de 92, a primeira Barbie que falou e qual foi a frase que ela disse e o que que aconteceu, é uma história deliciosa, você sabe
Não,
essa história?
não.
Em 1992, eles concluíram que não era, que tinha que ter uma Barbie que falasse, já que tinha dado uma explosão de bonecas falantes e a Barbie nunca tinha falado nada. E aí instalaram um chipzinho, só que ela só podia dizer uma frase. E a equipe reunida com a presença da Ruth decidiu que a frase era matemática é uma dureza. E ela sendo que era
Math is hard.
stuff, math stuff. E aí as loiras cercaram a fábrica, o estereótipo da loira burra, loira negra, mulata, todo mundo assim, mulher é burra, cara, destruíram a boneca, acabou, eles tiveram um recall de mais de 1 milhão de Barbie falantes. Quem tem essa Barbie falante é milionário. Quem ainda tem a Barbie que diz math class is tough.
Tem várias Barbies descontinuadas que aparecem, né, ali no filme e tal. E é óbvio que nós não precisamos entregar nenhum spoiler, mas várias delas são relacionadas justamente a talvez serem lançadas no momento errado da história, assim, porque ela tem uma Barbie
A
grávida
mídia, né?
que não cola.
É que
A
assim.
mídia. Tem o cachorro que caga, e aí o cocô do cachorro começou a engasgar as crianças comiam o plástico e começaram a morrer sufocada, e aí
Mas o
vomitaram.
plástico não, as crianças simbolicamente comiam o cocô de cachorro, fazendo
Também.
sketching.
Mas a
Sketch.
Barbie. Isso, aí tem o Sugar Daddy também, né? Que era
Tem o
tipo, não
Sugar
queriam
Daddy.
passar a imagem de um cara que era pagava para ter o amor de jovens e
Mas é que
pá.
tá. É que tem algumas coisas, tem alguns erros, tem alguns azares, né? O Sugar Daddy, por exemplo. Sugar Daddy era um cara mais grisalho, e aí fica engraçado. Mas ele era o pai de um cachorrinho. Ele vinha com um cachorrinho chamado Sugar. Então seria Sugar's
Só que
Daddy.
mas é uma
Daddy. Não,
piadinha, porque,
Daddy.
né, já
Não,
existiu o
mas é que tá. O
termo, né?
nome era Sugar Daddy. Pior de tudo era isso, né? Tipo assim, essa é a brincadeira, né? Mas assim, sabe que tem uma coisa interessante da Barbie? Porque aí eu acho que mostra o quanto a real é ganhar dinheiro e aí tu vai errando e foda-se, né? A Barbie, ela já irritou a esquerda e a direita. A
Isso, e o
esquerda e a direita.
centro, e o meio, os feministas, os machistas,
Ela vai irritando o mundo. Vamos lá.
tudo.
Quando a Barbie é uma loira, né, com os peitos empinados, né, de salto alto, que ela é a mocinha que só serve para ser bonita e blá blá blá, ela irrita a esquerda, né, dando, a mulher tem que ser magra, tem que ser peituda, tem que ser loira, tem que ser branca, enfim, a esquerda reclama disso aí. Quando ela veio grávida, a mídia vem grávida e tu pode tirar a criança da barriga dela numa cesárea, aí a direita ficou puta com a Barbie porque ela tava alimentando a gravidez adolescente ou bem.
Pois é, foi
Ou
descontinuada, né? Essa aí,
exatamente.
né?
E aí a Mattel vai falando, a Mattel vai fazendo as coisas e vai correndo atrás, na real. É tipo assim, sabe? Ela vai, é livre. Ah, não, lança agora aí uma boneca que é loira, blá blá blá. Aí lança a boneca loira. Aí ficam brabos. Não, então lança a negra agora. Não, agora lança a gorda. Não,
Não,
agora lança
e foi assim com todas,
a
né?
baixinha.
Vocês viram a série da Netflix Toy That Made Us, os brinquedos que nos fizeram? Tem uma série da Netflix, para quem está nos ouvindo, chamada Toys That Made Us, os brinquedos que nos fizeram. São três temporadas, quatro brinquedos por temporada. Cara, é uma série inacreditável. E aí tem, por exemplo, o outro impacto da Barbie. Concluíram que precisavam dar um jeito de meninos brincarem de boneca também. Pô, mas só o Eduardo Bueno brincava de boneca porque é meio viado. Porque, sério, para mim, assim, primeiro, eu de fato amo a Barbie, eu juro que é verdade, por causa dessa memória infantil. E eu sofri essa coisa duramente, duramente. Ele brinca de boneca. Portanto, brincar de boneca era um tabu total, mesmo eu berrando, gritando, o que era verdade, dizendo que eu era o pai e que minha namorada era a mãe da Barbie. Não interessa, não fui absolvido. E aí, como é que a gente faz com meninos brincarem de boneco? Inventaram o quê? Um guerreiro, né? O Falcon, tem toda a história da criação do Falcon, e a história da criação de um boneco nos Estados Unidos que foi gigante, que aqui não emplacou, o G.I. Joe. que era sim. O Recruta Joe.
Não, emplacou sim.
Aqui era o, aqui tinha a versão Comandos em Ação
da Estrela. Comandos em Ação.
Mas era Estrela. O G.I. Joe é da Mattel. O G.I. Joe é da Mattel e é diferente. Ele era articulado aqui nos braços.
Isso, action,
o Comandos
action,
em Ação, né? Da Estrela era mais durinho.
É. Tá, mas o Comandos em Ação ele tinha articulação aqui e nos joelhos. Eu tive todos. O melhor era o Lança-Chamas.
Sim, não, mas ele não era uma versão brasileira.
Ah, tá, beleza, mas
pode crer, tinha o lança-chamas.
É que a estrela, a estrela era a potência. Na minha infância,
tu ganhava
um produto da Estrela e aí tinha um catálogo.
Claro.
Papel que vinha junto e ficava marcando pro teu pai, ó. Eu ganhei no dia 31 de março meu aniversário. Falasse, pai, dia das crianças é esse aqui, ó. O banco imobiliário, por exemplo, sabe? Sei lá,
coisas tipo assim. Sim. Eu escrevi, eu e a Paula escrevemos a história da indústria no Brasil para a CNI, né? A convite daquela doce criatura que
eu esse é um livro que é um livro podia buscar, Peninha. Livro que eles podiam buscar. Qual editora que foi?
Ah, não, esse não tem. Esse é da editora Buenas Ideias, é meu. Vou fazer um negócio com eles.
Alô, Anselmo, alô, Ricardo, só chegar.
Alô, Anselmo, alô, Ricardo, vim para Porto Alegre, tem negócio para nós aí. Não, sério, e esse livro é lindo, eu amo esse livro, e agora ele é meu, porque quando eu escrevo esses livros para empresas, por 10 anos é da empresa, nos 10 anos seguintes é meu. Então a gente escreveu a história da indústria
do
Brasil. E nos
outros eu dou a humanidade, né? Conhecimento, exato, né? Que tu colecionou ali e colocou em papel.
E a gente escreveu a história da Estrela, que agora ainda existe, né? Inclusive, eu acho que a Barbie no Brasil é da Estrela, né?
No não como, é, não? Quando eu peguei a minha vida, era da Estrela. Era da Estrela.
Isso.
Quando eu prestei atenção nela, assim, eu não sei como é que é hoje.
Tá, mas falemos do filme. O que é que vocês acharam do filme? O filme é delicioso em vários momentos.
Assim, vamos lá. Como tudo é muito infantil e a crítica é muito infantil. É incrível, é uma coisa meio patético até. A crítica está fazendo um campeonato entre um Oppenheimer e Barbie.
Mas é divertido.
Divertido, mas é infantil. A crítica, a gente quer mais a crítica, né? A gente se acostumou com outro nível.
Barbenheimer. Aliás, vocês viram Oppenheimer, que é o nosso próximo tema.
Não, Oppenheimer eu não vi ainda.
A gente não falou ainda porque o Arthur não viu ainda. Enfim.
Sim. Eu quero ver no IMAX.
Eu vi um texto da Forbes sobre Oppenheimer, que, assim, cara, um cara de 21 anos de idade escreveu.
Maravilhoso.
Com tudo que um cara de 21 anos de idade na faculdade de jornalismo tem. Tipo assim, inacreditável.
Então é uma bosta.
Arrogância, prepotência, estupidez, cegueira.
É, e toda aquela coisa, pretensão. Aquele caso, né? Porque eu já fui um estudante de jornalismo com 21 anos, eu sei quem eu gostava, quem eu adorava e como eu enxergava o mundo. Não dá
pra... Tu já era de direita naquela época, Potter?
Com 21 anos, cara. 21 anos eu tava sendo expulso do PSTU pra entrar no PCO. Né? Porque, tipo assim, eu precisava ir mais. Né? Eu precisava de algo mais verdadeiro na minha vida. Né? Enfim. Mas, enfim. Tá, vamos lá. Não tem comparação. São filmes diferentes, do jeito diferente. Mas, assim, claro. Barbie tinha tudo pra ser uma grandiosa bosta.
Por causa do nosso preconceito, pela nossa presunção de que algo de cultura pop, plástica, de massa, tem que ser ruim. Só por isso tinha tudo para ser uma bosta. Porque se a gente fosse olhar para a expectativa histórica e para a importância que tem, tinha tudo para ser um baita filme também.
É que era tudo podia contar, forma, tu podia contar a sua história de diversas maneiras. Uma primeira coisa, tá? Primeiro, o acerto geral completo do filme. Ryan Gosling e Margot Robbie.
Sim.
Tipo assim, é um filme que tu entrega pra... Se um deles não tá nota 10, fudeu o filme. Fudeu o filme, né?
Não, é a nota 10, né? Porque eu acho que
não,
no fim
eu digo nota 10,
aí.
Não, nota 10 pra entregar aquilo ali. Isso. Porque ele é um boneco e ela é uma boneca, né? Não é papel pra ganhar Oscar, por exemplo, sei lá, pra ganhar Globo de Ouro. É papel pra conseguir contar a história de um humano boneco. Ou do
não,
boneco humano.
E nos 6 primeiros minutos do filme, tu já tá convencido de que ela é a Barbie. Porque ela é a Barbie, né? E o cara é o Ken.
E tem até uma piada com isso uma hora, né? O roteiro tem vários snaps rapidinhos, inteligentes, vários, assim, né?
Muito.
Que limpa a própria barra, assim, né? Que tipo, porque a mulher estereotipada, aí pausa tudo. Não que Margot Robbie não seja absurdamente estereotipada e tal, não sei o
que. Não, tem uma hora que ela tem que sofrer.
Muito legal isso.
Que ela tá sofrendo e ficando feia, e aí entra também a voz.
No celulite.
Assim, como, não, mais adiante. Mais adiante. Aí entra a voz assim: bom, Como é que a gente conseguiu? Quem é que contratou a Margot Robbie para fazer esse papel? Tipo assim, como é que ela vai ficar feia? Feia, né? A Greta Gerwig, que é a diretora.
Eu não sei dizer também. Adoraria saber.
É, né? Mas acho que é isso aí, né? Ela, primeiro que ela tá para fazer aniversário agora, dia 4 de agosto, e ela tem 39 anos de idade, cara, e ela fez um filme...
Ela é sensacional, né, meu? Ela é incrível.
Ela é,
e ela, ela... ela é do movimento underground, cinema underground americano, né, cara? Ela é cinema raiz. Ela nasceu na Califórnia, mas se mudou para Nova York. O marido dela é de Nova York. O marido dela escreveu o roteiro com ela, né? O tal Noah, não sei das quantas lá. E é bom dizer o nome certo dele. Já busco.
Mas ela fez...
Noah Baumbach.
Ele.
E ela fez Lady Bird, que é um baita filme, agora recente.
É, Lady Bird é um baita filme.
Mais atrás lá...
É dela também.
É o Francis Ha, também é do caralho.
É dela também, o Francis
Ha. É dela
Ha.
Também, lembra do Francis Ha. E Adorava as Mulheres, né? Agora, recentemente.
Sim,
né?
É o Mulherzinhas, né? É o Little Women, né?
Little Women, né? Que é de cima do livro, enfim, né? Que é lindo, lindo também, agora recentemente, né? E pra te ver como ela abraça uma causa fodida, né, cara? Porque ela vai pegar um filme como Barbie, se ela podia errar. Eu adorei o filme, eu achei muito legal.
Adorei
assim,
também.
História, o jeito
adorei.
Que a história...
Eu acho só... Não é que seja exatamente um spoiler, tá? Mas, assim, se você não viu o filme, não quer ouvir, pule as minhas duas próximas frases, que são pequenas, tapa os ouvidos. Minha única questão... São duas questões que eu tenho com o filme. A partir dos 20 minutos finais, assim. Primeiro, que a tal Ruth aparece... E é uma santa criatura, né? Uma mulher
pois é,
que
mas
era
fala disso um pouco, cara. Por que ela era medonha? Eu tô por fora dessa parte aí.
Ela era uma porca capitalista no sentido mais pleno da palavra. Ela era um Walt Disney. Ela era esses moguls americanos. Me diz um grande capitalista americano que tenha virado um gigante, o primeiro de qualquer setor da indústria americana que não tenha sido um monstro. Todos eles são monstros porque é um ambiente neuroticamente competitivo, que eles debocham o tempo inteiro, né? Quando ela chega na sede da Mattel, eles estão lá
Só tem homem.
pisoteando. É, só tem homem. E eles estão... detonando a estrutura empresarial, né, cara? Todo o rito de como esses grandes empresários se comportam, né? Então ela era de uma totalmente autoritária, né? Ela era irascível, ela era medonha, ela não hesitou na hora de importar material da China que era contaminado com chumbo, e aí as crianças mordiam, lambiam os brinquedos e poderiam se contaminar, como certamente algumas contaminaram com chumbo. Ela teve que fazer um recall de 5 milhões de peças, porque essas peças tinham vindo da China, com o conhecimento dela de que tinham cádmio e chumbo. Né? Ou seja, é uma mina com o lucro acima de tudo, um ambiente masculino
Bom, então aí
competitivo que
nós
não.
temos uma junção maravilhosa, que é a capitalista americana e o comunista chinês mandando chumbo para as crianças.
Então,
Mas aí o
maravilha,
comunista chinês
né?
não critica. Cara, tem
Não,
muito
mas claro
comunista
que
aqui.
não. Mas
Muito comunista.
o comunismo chinês tirou da fome 45 milhões de pessoas, ao passo que depois de ter
Fala uma
matado.
brincadeira dessa, cara.
60, 60, matou 60 milhões de pessoas e
A
depois
gente
logo em
come
seguida.
morcego por causa dessa
70, né?
merda aí.
É,
Como
70
assim?
milhões de pessoas eles mataram. Não, mas é incrível, né? Eu vi um documentário sobre ela. Então, porque é o seguinte, isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que vocês deveriam ver a série Toys That Made Us, na Netflix, os brinquedos que fizeram história. São três temporadas com quatro brinquedos cada um, Little Pony, não sei o quê. E eu vi no History Channel, e eu procurei, não tem mais, tem algumas coisas. Se você botar The History Channel, que
Toys,
agora chama só
toys,
That Made Us, que nos fizer, que em português
ah, isso já
chama.
foi para mim, apareceu para mim ali já, o algoritmo já me jogou já.
E aí tem do History. O History fez um sobre o Forte Apache, cara. Tu não
Bah!
acredita?
Bah, eu tinha isso, cara.
Sim. O
Bah,
Forte
eu tive
Apache.
isso aí, cara.
Tu sabe que tudo isso no eBay, né? Esses brinquedos dentro da caixa no eBay, eles valem US$ 1 trilhão,
Ah, eu
né?
tive, cara. Eu tive Forte Apache, eu tive
É.
Ferrorama, velho.
Tudo isso
Bato, foi
vale
uma
uns
criança
US$ 1 trilhão.
feliz, Arthur.
É, eu
Eu era meio
também tive
playboy.
tudo.
É, eu acho que de
É.
nós todos aqui, quem passou, o único que passou fome fui eu, né? Na
Não, acho
real.
que a infância mais pobre foi a tua, eu acho. Acho que
O
infância, assim.
Peninha
Acho
era
que hoje
rico.
não. Acho
O
que hoje
Peninha era
não. Acho que hoje
rico.
tu aqui é o mais rico de todos.
É,
Hoje
é.
tu é o mais rico porque tu era
Se
um complexado.
organizasse, seria o Peninha. Mas ele é muito
não, é a situação, é fotografia atual, fotografia.
Ah, só para você ter uma ideia de como a gente não mente, tá? Como não mente, acabou o primeiro tempo de Brasil 2, Panamá 0, tá? 2 gols da Ari.
O Peninha foi pegar as drogas
dele.
Agora
quero
quem tá no
mostrar...
Spotify, é a hora de ir pro vídeo, vai.
Essa, isso aqui eu ganhei com 4 anos de idade, é uma locomotiva, que é o seguinte, tu botava as bolinhas aqui, elas corriam para dentro, uma coisa jogava elas para cima, bolinhas coloridas, e elas caíam por essa
Como se
coisa
fosse uma
aqui.
fumaça colorida.
É, como
Um
se fosse
brinquedo
uma
hoje
fumaça.
Seria cerca de US$ 2.500.
Esse aqui vale uns R$ 3.000, por aí. Era o meu primeiro brinquedinho. E aí, porque o homem brinca de trem, né? E aí, depois, eu tinha o senhor Pink, com os seus porcos. Quando ele andava, ele virava essa cabeça assim, ó, e os porquinhos subiam e desciam. Tá vendo os porquinhos ali, ó? Eles saíam e desciam de dentro da casinha deles. E esses pistões, tá vendo? Esses pistões se mexiam. E eu
Pô,
tenho
que
os
legal.
meus. É, eu tenho
É
todos os meus brinquedos de infância.
a boneca, vou pegar a boneca ou o boneco, tá? Na história da humanidade, na real mesmo, foi só no século passado que a
Sim, depois do
temática
biscoito, né?
mais
Sim.
aproximada, tipo assim, tá, vamos lá. Por exemplo, tribos brasileiras, indígenas brasileiras, tá? Ou tribos de povos originários, eu não sei como é que é o nome politicamente correto
É,
hoje.
povos originários agora, é.
Né? É, tem boneca, tinha bonecas, né? É, em algumas
Sim.
tribos, só as meninas
Sim.
podiam lidar com elas, enfim. Tinha uma pegada de ser uma brincadeira. Mas vamos lá. 79 depois de Cristo, explode lá o Vesúvio, né? O vulcão. Algumas cidades são
Tem a
destruídas.
menina agarrada na boneca, né?
A mais famosa é Pompeia, mas tem uma outra cidade chamada Herculano que também é destruída. Aliás, eu estava
É.
vendo, 17 minutos demorou para as pessoas morrerem,
É.
em
Só isso,
Pompeia.
rapidíssimo.
17 minutos
É.
é um horror, né?
E o Plínio Velho olhando tudo de barco.
Tudo. E
Aí o
escrevendo
seguinte,
brilhantemente.
aí a
E depois
bonequinha,
morrendo, né?
uma
Depois
menina foi
morrendo.
achada mais tarde, abraçada numa boneca. Aí ninguém sabe se ela estava abraçada na boneca porque era um brinquedo dela, ou se era uma temática religiosa, de se abraçar os bonecos, né? É só pegar o presépio. O presépio é feito de vários bonequinhos, né? Enfim, né? E ninguém sabe se ela se abraçou como um momento de morte, né? Ou estava abraçado porque era um brinquedo dela. Tipo assim, então se misturava muito a questão religiosa com a questão de brincar, enfim, lúdica, né? Desses bonecos que eram muito parecidos com a gente, enfim, que imitavam a gente. Então tem a maior parte do tempo os bonecos assim. Eu lembro que na final do Brasileirão de 88, que aconteceu em 89,
Ai, que
entre
alegria aquela.
Bahia,
Ai, como foi bom
eu lembro
aquilo.
das matérias,
Ah.
cara, dos pais de santo,
Do vodu, né? É,
dos
do vodu,
vudus, de
não, da
segurar o tafarel,
Umbanda.
né? De segurar, eles faziam a matéria fincavam os
Alfinete.
alfinetes, as agulhas no, nos bonecos do Inter, principalmente o Tafarel, para não se mexer, né? E o
E
Bahia ganha o brasileiro.
funcionou. E
Ganha o brasileiro.
funcionou. Que
Ganhou de
alegria.
2
Até
a 1
hoje.
lá e empatou 0x0 no Beira-Rio, enfim. Eu lembro de pequenininho estar tá ali. Isso, claro, está linkado à religião, uma das religiões africanas, enfim, né? Então o boneco tá muito mais linkado à proteção e religião do que qualquer outra coisa. A
Claro,
revolução
depois
da
é que
Barbie é
virou
uma
brinquedo.
revolução.
Porque, de novo, porque é uma transferência, é uma representação humana antes de qualquer coisa, né? Antes de ser uma
Tá,
diversão.
mas para aí,
Ele entrega
deixa.
essa coisa de manuseio, de poder, de controle sobre o
Sim,
outro, né?
mas deixa eu fazer a minha crítica final ao filme ali, nos 20 minutos. Cara, eu entrei no filme. O bom é que eu fui ao filme sem esperar. Sim, eu fui ao filme. Cara, aí tá, meio que não tá. Aí, meu, assim, aquele início é épico, né? Vai marcar a época total, repetindo, emulando, copiando o início de 2001, uma Odisseia no Espaço, né? As crianças pré-históricas
E depois o jeito que eles mostram o mundo da Barbie também, com aquela música também, que a
Sim,
letra tem
sensacional.
também, enfim.
Tudo sensacional. Aí tô lá encantado com o filme. E aí isso, o Ken toma o poder, né? É um pouco spoiler. E
Não, isso
aí,
não é spoiler.
não
Isso não é
é?
spoiler, isso tá na sinopse.
Tá. O Ken toma o poder na Barbilândia e instaura o patriarcado. A Barbie começa a combatê-lo e aí que para mim vem o defeito. Aí eles fazem, eles tentam recriar, encontrar uma harmonia entre matriarcado e patriarcado, e ela fica com pena do Ken. Não, ela tinha que destruir o Ken até o fim. Até o fim. O filme tinha que terminar com a vitória total do feminismo. E
Ah,
morra
mas
o
rola
Ken.
mais ou menos isso, porque
Não,
chega uma
não,
hora que ele
não.
pede assim: ah, você me consegue uma vaga no, na Suprema Corte? Ela, nada, de repente eu te consigo um cargo de juiz menor ali, entendeu? Tipo,
Não,
numa
sim, mas.
piada de que tu não vai ganhar, não vai ser tão igual assim também, entendeu? Não vai
Tem,
chegar onde a
por
gente já
exemplo,
tá.
assim, ó, a presidente é já
Que é
uma
uma negra,
campanha,
né?
é uma mulher negra,
É. Isso.
é a Kamala, né? É a
Sim,
Kamala, né? Já tá
claro, claro.
linkado a ela, que duvido que o
Sim.
Partido Democrata não a coloque, até porque o Biden tá morrendo, né, cara?
Ah.
O Biden vai morrer, viu,
É,
cara? Durante.
mas tem o Kennedy lá também, né?
Bom, mas eu duvido que eles não coloquem a Kamala. Acho que eles vão colocar uma mulher negra agora, né? Ou a vez
Para
da mulher. Bom,
acabar com aquilo de vez.
já colocaram uma mulher Barbie e não deu certo, perdeu pro Trump, né? Que é a Hillary, né? Enfim, então acho que
Que é o
agora tá na
Ken.
hora. É o Ken. Estão tocando a
A
campainha.
Hillary é o Ken. A Hillary é o
Não,
Ken.
não, o Trump era o Ken.
Quem?
O Trump, né, pô? A Hillary era a
Não,
Barbie.
tô falando quem por causa do quem, né? Quem? Quem?
O meu favorito personagem era o Alan, o amigo do Ken, que é a
Pois é,
bicha.
e tá muito gay, né,
Muito
no filme, né?
conflituoso. Mas ele é, né? Ele era um amigo do Ken, ele foi lançado para ser um amigo do Ken e todas as roupas do Ken serviam nele.
Que maravilha. Eu não conheci o tal Alan, tu acredita,
Eu também não, eu fiquei sabendo do filme do tal Alan, eu não
Eu não
fazia ideia
sabia
que
que
ele
o Alan
existia.
existia, o amigo gay do Ken, cara. Eu vou começar a colecionar Alan. Não, sério. Eu me identifiquei muito com o Alan.
E aquele ator, ele tem uma cara engraçada, o Michael Cera, né, cara? Ele tem uma cara de que ele não sabe o que ele tá fazendo ali, né? Ele tem um cara de tapado, assim.
Como é o nome do ator do Ken mesmo? Que faz o Ken? Desculpa.
Michael.
Que...
Michael.
Não, não, o que
O
faz o
Ken
Ken é o
é o
Ryan
Ryan Gosling.
Gosling. Que só tem
Que é um
acertos
lindo,
também.
maravilhoso.
É, ultimamente só
É.
tem acertos. Tá. Vamos lá. Eduardo Bueno, Peninha, um livro. Vai. Qual o livro que precisa ser lido?
Porra,
Tudo
mas tem
isso.
dois livros sobre a Barbie maravilhosos, né? Os dois são muito bons. Puta, qual é o nome da porra do livro? Devia ter anotado aqui. Bota aí Barbie livro que vai aparecer. Um é da é de ouro.
Tá,
É
da
Barbie Rudy.
Robin Gerber, Barbie e o Império da Mattel, seria esse?
Isso, esse que é
E
bem.
também e o mesmo Robin Gerber tem Barbie and Ruth.
Isso.
Também?
Esse aí, esse que é o bom. Barbie and Ruth é a história da mulher que criou a maior indústria bababá. São livros bem legais.
Alô, um livro é a hora de pegar, porque é da Edi Ouro de 2009, já foi pro saco já. Só se encontra na
É,
estante
tá.
virtual.
Isso, tá fora de catálogo.
Barbie and Ruth de Robin Gerber. Tá aqui. Bem baratinho, aliás.
Agora, cara, a maior coleção de Barbie que eu já vi na minha vida é a da Regina Casé. A Regina Casé tem casas incríveis, tem várias casas incríveis, eu fui em algumas delas, mas ela mora mesmo no Leblon, naquela de frente ali, Delfim Moreira, né? Numa cobertura triplex, que não é em Guarujá. E aí a gente estava fazendo uma reunião de trabalho lá e acho que botaram alguma diurético no chá, porque todo mundo resolveu mijar na mesma hora, o que para mim foi uma bênção. E os dois banheiros de baixo estavam ocupados. Ela disse: vai no banheiro do meu quarto, lá em cima. Aí eu subi no terceiro andar, cara. Todo o terceiro andar da cobertura é o quarto dela, de vista para o mar. Assim, é, o quarto dela é do tamanho desse meu apartamento que vocês vieram. Assim, é gigante, é gigante. Falando sério, o quarto dela deve ter uns 150 metros quadrados, por aí, quase 200. E aí, para ir no banheiro, tem que passar pelo closet dela. E aí eu passei pelo closet e a lateral do closet, cara, é uma parede, te juro, cara, pelas minhas filhas. Deve ter uns 6 ou 7 metros de comprimento por uma altura de uma parede normal, assim, 2 metros e 10, sei lá quanto é que tem uma parede, só de Barbie dentro de um armário de vidro, só Barbie de coleção.
Claro, deve ser
Deve
só Barbie rara.
ter umas 2.000 Barbie, cara. Puta que pariu. E eu tentei roubar, né? Mas era chaveado. Sério, eu por mim roubava umas quatro, assim.
Indo e deixando mais uma dica, eu acho que é uma dica meio estranha, porque é muito difícil que alguém não tenha assistido nada. No... Bom, impactado todo mundo foi, né, cara? Um dos maiores fenômenos da história recente é a saga Toy Story, né? Que consegue pegar a alma do brinquedo mesmo, assim, né? A Barbie até aparece, ela, o Ken, em alguns episódios, eu tô louco. Acho que eles têm, né? Eu acho que eles
não,
têm.
Eles têm,
tem, claro,
tem uma
claro.
Lá, tem, claro que tem, a partir do 2.
É, eu lembro de.
Tem,
já,
tem. A partir do 2.
Não, eu digo
Claro,
a
a
Barbie
Barbie é
e o
malvada,
Ken.
é. Claro, lógico.
É,
A
eles não
Barbie e o Ken
chamam de. Ele, eu
específico.
acho que eles só chamam de. Eles só chamam de Barbie uma hora. Uma vez eles chamam ela de Barbie.
Mas
Mas ela
é
é
a
a boneca
Barbie e é o
loira com o
Ken
cabelo pra trás. É a
descaradamente.
Barbie. E é o
E ela é
Ken,
má.
exatamente.
Ela é
Tanto que
má,
o
é.
Ken é um dos. Não, não é ela que é má. Ele é mau. Ele ajuda o
Isso.
urso rosa, aquele, num dos filmes. E
Ah,
a Barbie fica meio puta com ele. Porque a Barbie é amiga do Woody. Só que o Ken usa as roupas. Inclusive tem uma cena do Ken que ele usa as roupas dela e tal. Eles tiram uma onda do Ken.
Bom, enfim. É, tem uma das cenas
Toy
mais
Story
do caralho.
2.
Uma das cenas mais do caralho, que é quando o gurizinho cresceu e vai pra faculdade.
Toy
Né?
Story 3.
No 3, né?
Sim.
E
E joga
aí.
fora, vai jogar fora os brinquedos.
Não, ele não vai jogar fora. Ele doa os
É,
brinquedos pra uma
doa,
menininha.
doa, doa.
E
Que é
aí
o
ele
equivalente de
mente.
jogar fora? Doar e jogar fora, qual a diferença?
Ah, a diferença é verbal, né?
Ele...
Bom, enfim. E a, cara, aquela cena ali, meu filho. Aquela cena ali é uma cena medidora de caráter. Eu brinco que é o momento de saber se a pessoa que tu escolheu pra tua vida é um ser humano de verdade ou não.
Ah,
Mete
eu
aquela
chorei ali,
cena.
cara.
Mete, o Arthur não chora pra te ver. Aquela
Não,
cena ali,
cara.
cara, tu mete essa.
Não
Tu
chorou nem em Barbie.
mete esse filme
Cara,
ali.
chorei em Barbie. Tá
Mete esse
bom.
filme ali e aí olha pra cara da pessoa que tu tá escolhendo pro resto da tua vida. Se essa pessoa não chorar, tu levanta, para o filme, abre a porta da casa e acaba o namoro. Acaba o namoro que vai. É perigosa a pessoa. É
Mas você nem
impossível.
comeu
Cara,
antes.
é
Eu
impossível
preciso
não
falar uma coisa
chorar
pra vocês.
naquela cena.
Eu chorei. Sabe o que que ontem eu chorei? Eu vou falar sério. Não, não, não é que eu chorei, tipo, chorei. Mas eu escorreu uma lágrima de cada lado, assim, porque eu vou falar. Sabe por que que eu chorei, cara? É porque eu.
Na hora que o Ken chega na cidade e descobre que quem manda.
Quem manda é o homem.
Não, cara, eu vou dizer pra vocês, eu vou falar sério, tá? Vocês talvez vão debochar de mim. Eu chorei quando eu fiquei refletindo sobre tudo que as mulheres passaram, cara.
Certo. Na tua mão, né?
Que bonito, Arthur.
Fiquei olhando assim, eu fiquei olhando assim aquilo assim, sabe? Aquela coisa das meninas, das
Não,
mães ali, eu fiquei
pior
olhando
é o
aquilo e, cara,
acampamento.
aquilo me emocionou, cara. Eu fiquei emocionado.
Eu só chorei quando tem aquela música de 4 horas, o cara tocando a mesma música na fogueira e olhando para mim. Me identifiquei. Ainda bem que eu nunca soube
Eu
tocar e cantar. Eu
chorei com
ficava
a.
pondo Bob Dylan para as minas, pondo Bob Dylan e traduzindo, pondo Bob Dylan traduzindo. Era meu.
Eu chorei com a Ruth e com a Barbie no final.
Sério?
É, aquilo foi emocionante também.
Pai, eu odiei aquilo, porque eu sei que essa mina é um monstro. Eu odiei, quase saí do cinema, quase berrava. Não fiquei furioso com aquela parte.
Naquela hora do discurso da mãe ali, eu achei emocionante. Quando ela começa, né? Porque não sei o quê, porque parará, porque parará, porque ela começa a abrir a cabeça das Barbies, sabe? E aí a filha dela olha para ela com admiração, aquilo ali me tocou,
Aquilo é bonitinho
fiquei
também.
comovido, fiquei
Que a mãe
comovido.
é uma mãe quase solteira, né? Porque o pai é um imbecil que tá aprendendo espanhol. Aquela
Sim.
cena é muito engraçada, cara. Onde é que está o
Orgulhoso.
papai?
É.
Onde é que está o
Orgulhoso.
papai? Corta pro cara, o cara tá assim, ó. Polígrafo, aí dá o barulhinho do Duolingo, ele fica
E
feliz.
aí que tá, é uma coisa estranha, porque eles não são separados, né? Eu
Não,
acho que
não são,
são.
não são, não
Não, no
são. O
final,
pai tá em
não.
casa, o pai tá em casa
Não.
estudando, depois ele
Pai é
aparece no
um
carro.
omisso. Um omisso, sim.
Não é,
Orgulhoso.
cara, ele é um
Orgulhoso.
cara que não é importante, o
Ele é
que
um
importa é a
quem?
mãe, é só
Ele é um
isso.
quem? E a mãe é a Barbie com
O
atitude ali,
foco
né?
não é, né? O foco não é nele, talvez ele seja dono de uma empresa de TI, mas não interessa.
E aí, tá
Cara, me
aprendendo
lembrei de
espanhol
uma
pra
outra
quê?
história.
Me lembrei de uma outra história de brinquedos incrível. A principal diferença entre eu e vocês dois é que eu, na infância, tive um Lionel Train. Quem não teve um Lionel, o trem elétrico que surgiu na Alemanha e veio para os Estados Unidos? Lionel, que nem o Messi, só que com I. Lionel, bota aí, ó, Lionel Train. É a maior empresa de trem de brinquedo do mundo. Estava falindo. O Neil Young, que tinha passado em França brincando de Lionel Train, comprou. Hoje a empresa pertence ao cantor Neil Young. Tá? E aí eu estava vendo, por acaso, zapeando, porque realmente eu odeio esse programa, aquele trato feito, sabe? Tem gente que gosta, eu odeio aquela merda, odeio, odeio.
Pô, eu acho legal aquele programa.
Eu sei, muita gente gosta, eu não critico tanto assim quem gosta, porque em geral, quando a pessoa gosta de alguma coisa que eu não gosto, eu logo parto por ofensa e chamo de imbecil. Pô,
baita programa para quem gosta de história, cara, tem vários então, itens ali que...
Então, e é isso que eu vou contar, para tu ver como é esse mercado. O Lionel Train, esse... Deem uma olhada mesmo para vocês verem. Soltava fumaça. É o trem mais perfeito que já existiu. É um objeto de desejo, de consumo, desde os anos 30. É realmente um trem incrível. Tem cidades inteiras, é tipo Lego, assim, sabe? Dos tempos antigos. E aí os caras concluindo que só meninos brincavam com o trem. E inventaram um trem cor-de-rosa, todo cor-de-rosa para meninas. E foi o maior fracasso da história. E um cara vai no trato feito com o trem completo dentro da caixa, querendo um quintupilhão de dólares. E aí eles chamam um especialista, como em geral eles fazem, né? E o especialista conta a história do trem cor-de-rosa, e que é considerado um dos maiores flops da história da indústria de brinquedos dos Estados Unidos. Quase faliu a empresa, porque não vendeu nenhum trem cor-de-rosa.
Deixa eu contar uma coisa que está acontecendo aqui, claro, em casa, tá? Para te ver como a indústria se molda. Essas movimentações de gênero. Movimentações de gênero parece um cara chato falando, que é o que eu sou quase todo o tempo. O Santiago, meu menor, né, ele brinca ainda bastante com bonequinhos. O Federico foi para cartinha de Pokémon. Ele não faz mais muitos. Ele tem 5 anos, assim. Os brinquedos dele começou a ser muito mais linkado a desenho aqui. Tipo assim, eu vou mostrar para vocês, olha o que tem aqui na minha frente, ó. Porque ele desenha aqui, né? Olha que bonitinho que tá esse desenho dele aqui, que ele tá pintando. Ele desenha e pinta. Olha aqui, cara.
Porra.
O Charizard, legal, né? Roxo.
É, na real ele imprimiu aqui, né? E aí ele pinta, ó. Beleza. Aí o seguinte, o pequenininho, ele ainda gosta de boneco e tem os bonecos dele linkados a desenhos animados, enfim, essas coisas. Tem agora a Blue. Blue, aliás, é um desenho lindo de morrer.
O cachorrinho Blue?
Na real, a Blue é uma menina. Aí tem a Bingo, que é a irmã dela, e o pai e a mãe. Daddy and Mommy.
Ah, eu não conheço esse.
Que é o pai, um pai participativo, enfim, é muito massa. É do caralho mesmo. E tem um episódio, cara, que é o episódio.
Odeio
nono,
o pai participativo. Odeio o pai participativo, porque daí me lembra que o meu não era.
Temporada 2, episódio 9. Lindo. 3-0 Brasil contra o Panamá. Vamos lá. Seguinte. O Santiago, quando vai numa loja de brinquedo, ele vai no espaço das meninas e olha as bonecas, e ele gosta dos castelos, das casas de boneca. E acha legal isso aí. E aí ele mete lá pra dentro o Homem-Aranha. Esse dia nós compramos uma rosa, né? Outra coisa de cozinhar, sabe? Ele vai lá e pega um que tá linkado ao mundo masculino, que é os bonecos, os Hot Wheels. Ele vai lá e pega uma pista de Hot Wheels e engata num castelo da... Pega aí, não sei quem é, eu não sei o mundo muito feminino, desculpa, não tenho filha. Qualquer princesa aí, da Disney, tá? Qualquer princesa da Disney mais moderna.
Sim.
Ele pega e engata uma coisa na outra, cara. Tipo assim, sabe? Porque pra ele é brincar de casa, entendeu? Tipo assim, ele tá numa casa, os bonecos dele estão dentro de uma casa. Sei lá, a cor...
tu vai ver quando essa criança tiver dificuldade de reconhecer o gênero dela, que tu vai ver. Não é uma criança cis. Cria uma criança cis, cara, que introjeta o gênero que ele foi atribuído no nascimento.
Eu tô preparado para qualquer coisa que vier deles. Tô falando sério. Sim.
Até que ele quer ser gremista?
Até não, isso?
Nem tudo.
Ah, não. Bom, então. Hein? Da geral do Grêmio.
Tu acha que eu ia falar uma frase agora aqui, né? Que é muito conhecida depois, exatamente isso, né? E eu me segurei porque não é mais o que eu penso. Ah, não vou falar a frase. Um beijo pra vocês. KTO.com está com a gente e vai em Livraria Nós na História. Tudo junto. LivrariaNósNaHistoria.com.
E apoia-se para eu poder comprar meus brinquedos no eBay.
Não tem como você escutar isso aqui de graça, assistir isso aqui de graça e não se sentir, né? E se sentir
um ladrão. Tudo,
e pagar.
Ladrão.
Apoia.se/Nós na História. A gente volta na semana que vem. Um beijo pra vocês.